Amém, amém.
É, hoje o dia tá bom demais, tá bom porque eu não sei o que eu faço mais, meu irmão. Até a gravação não funcionou. Alô, som, som. Som. Alô, som. Alô, é o vermelho. Alô, som, som. Aí não tá no meu ouvido. Tá muito ruim. Alô, som. Boa. Melhorou um cadinho, sei lá. Pra vocês tá bom? O negócio até o microfone parou de funcionar no meio da oração, você sabia? Acabou a. No podcast não vai ter oração. Mas você que tá aí, vai receber no podcast, recebe em nome de Jesus, amém? Que já oramos para assistir isso no culto. Amém? Então a gente tá aqui na segunda temporada da nossa série, do primeiro livro de Samuel, né? E a gente está olhando para a ascensão e queda de Saul, e até agora a gente olhou só para a ascensão de Saul. Saul, ele estava se saindo bem, ele estava ali caminhando bem em sua liderança. Só que hoje a gente chega ao outro lado dessa equação, a gente chega ao outro lado dessa moeda. A gente já passou do pico, ali a gente já passou da onde do ponto mais alto que Saul poderia chegar e começa a descer a ladeira. Ele começa a descer a ladeira abaixo, escorregando, deslizando, né, como se não fosse parar mais. E até esse ponto ele saiu, Saul, ele fez tudo certo, ele se saiu bem, Deus o abençoou, né, como primeiro líder de Israel, primeiro rei de Israel, vamos dizer assim. Mas começando com o capítulo de hoje, a vida de Saul, ela começa a se destruir. O reinado dele começa a ser desfeito. E nos capítulos do 13 ao 15, a gente traça a queda de Saul, da liderança, e sua eventual rejeição por Deus como o primeiro rei de Israel. E para a gente entender melhor, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 7. Quem for achando aí, dá um eita glória. Se você não tiver Bíblia, não pega carona aqui, porque tá fechado, é outra coisa. O computador da igreja quebrou, a gente vai ver, tá vendo como é que vai fazer para botar o outro no lugar. Para não ficar, por isso que está sem hoje, amém, gente? Você que não conseguiu cantar a música, tudo, no dia da adoração na sexta-feira ele deu pau e eu acho que não tem conserto. Tem conserto, Carol? Tem não? Tem? Tem ou não tem? Tem? Eu não estou entendendo. Tem sim ou não? Não sabe. Nem a Carol sabe. Ninguém sabe. Mas o cara vai falar essa semana, é isso aí. Então orem pela vida do cara que está consertando, para que Deus dê graça a ele consiga consertar o computador. Amém? Glória a Deus. Então, se você não achou, já era. Se você não tem Bíblia, já era. Mas se você não achou, faz cara que achou, abre em qualquer lugar, né? E fala assim, misericórdia. E você que achou, fica feliz, dá um glória a Deus, bem alto. Porque diz assim, três pessoas acharam, misericórdia. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal. E os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e demandavam, e da outra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Amém? Só até aí por enquanto. A história de Saul é uma história um pouco frustrante, mas também ela é muito instrutiva para nossas vidas. Amém? Porque há um ditado que diz que aquele que é inteligente, ele aprende com os próprios erros, não é isso? Só que o melhor ditado é aquele que é sábio, aprende com o erro dos outros. Porque ele não precisa errar, ele aprende com um dos outros. Então, a vida de Saul, o ministério de Saul, a ascensão e queda de Saul, né? Ela pode ser frustrante, mas ela é muito instrutiva para nós aprendermos como viver na presença de Deus. Saul, ele se saiu tão bem no início desse capítulo, ele era humilde, ele era responsável, ele confiava no Espírito de Deus, ele era um bom líder, só que infelizmente tudo o que acontece nesses próximos capítulos é completamente desnecessário, ao contrário do que ele viveu até aqui, né? E aí, uma vez eu ouvi alguém falar que assim, que não importa como a gente começa, assim como a gente acaba. E a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo, então a gente tem que acabar bem. A gente pode, no meio da caminhada, dar ruim, estar se arrastando, caminhando, começou correndo, voando, mas a gente não pode parar e permanecer até que a gente volte a voar como águia. Amém? Então, é aquele negócio, o que sobe não precisa descer. Deus deu a Saul tudo o que ele precisava para ter sucesso, mas Saul, ele é derrubado pelas suas próprias escolhas erradas. Eu vivo falando que, cara, nós somos o nosso maior inimigo. O crente, ele tem mania de botar a culpa no diabo em tudo. Eu não estou falando que o diabo é bonzinho, mas muitas vezes eu tenho até pena do diabo, porque ele leva a culpa de tudo. Ele só age onde a gente dá brecha para ele agir. Ele não faz nada que a gente não permita que ele faça. Então, nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos a maior defraudação das nossas vidas. Ou não. Nós podemos ter escolhas que nos levam a estar em lugares mais altos. Eu sempre falava, né? A maioria que sabe que eu sou professor de jiu-jitsu, e teve uma época que eu ajudava a dar aula de manhã, e aí eu falava, minha primeira vitória do dia, cara, é levantar da cama e estar aqui, porque a vontade era dormir mais. Mas só eu podia me defraudar e me derrotar dessa vitória. Falar, ah, hoje eu vou dormir até mais tarde. Não é assim? E Saul, ele foi derrubado pelas suas próprias escolhas. E tudo começou quando ele cedeu ao medo. Ceder ao medo, ele pode nos machucar de muitas maneiras. Quando a gente cede ao medo, a gente pode ser machucado, ferido, como cristãos. E quando temos medo de sair com fé, de partir para cima com fé de algo que Deus direcionou, de fazer algo que está diante da vontade de Deus, aí a gente pode paralisar os planos de Deus de nos usar. Porque quando a gente paralisa o plano de Deus de nos usar, ele levanta outro para usar, porque a obra de Deus ela não para. Amém? Ele quer usar você, mas se você não quiser, ele vai usar outro. Então, quando temos medo do que os outros pensam, a gente pode se segurar em compartilhar o Evangelho. Poxa, se eu falar de Jesus aqui para essas pessoas, o que elas vão pensar de mim? E eu fiquei muito feliz ontem, né? Ontem, de tarde, eu fui no aniversáriozinho de criança, e do meu filho, e ali muitos ímpios. Cara, e se eu estou na roda, eu tive a oportunidade de começar a falar da Bíblia. E eu fiquei mais feliz hoje, que aí a pastora compartilhou comigo, né, uma postagem, não foi? A gente sentado à mesa, eu nem vi, tiraram essa foto, estava de costas. E a pessoa falando assim, poxa, assunto como esse, falando de Deus, tal, tal, eu não lembro que é a frase. Mas falando que, poxa, né, a conversa ali estava maneira, porque estava falando de espiritualidade, de Deus. Cara, a gente não pode se amedrontar diante do que os outros vão pensar. Ou a gente vai lá e compartilha o Evangelho, fala aquilo que tem que ser feito, faz o que tem que ser feito, fala o que tem que ser falado. Deus, ele vai usar. Só quando a gente tem medo daquilo que os outros vão pensar, a gente vai paralisar a obra de Deus na nossa vida. Quando temos medo das circunstâncias ao nosso redor, podemos ser tentados a fazer a coisa errada e ir contra a palavra de Deus. Não é verdade?
Amém.
E esse terceiro foi o problema, essa terceira hipótese que eu botei aqui, né? Que ele ficou com medo das circunstâncias ao redor dele. Foi o problema de Saul. E é uma tentação que todos nós enfrentamos também. Ah, não, eu sou o vice-querubim da guarda real, eu não tenho medo de nada, eu sou destemido. Meu querido, esse é o primeiro passo para a queda, é a gente achar que a gente é assim. O medo é um problema para nós cristãos, porque somos chamados a viver pela fé e o medo é o oposto da fé. Agora, o corajoso, ele não é porque ele tem ausência de medo, ele vai com medo mesmo, ele venceu o medo e ele crê que Deus está à frente. Amém? Essa que é a verdade bíblica. Ah, eu gostaria de ser corajoso. Então, vença você mesmo. Vá com medo. Não é isso? Quem já pulou de bungee jump aqui? Quem já pulou? Doideira, né? De quantos metros? Você, quantos metros, sabe? Então, eu pulei, eu morava na Barra ali, teve uma época que aquele ator Márcio Garcia, ele botou um bungee jump num caminhão, na frente ali do posto 2 da Barra. Eu morava em frente, eu morava no 12º andar. Vamos botar que tem em média ali 30 metros, né? 12 andares o prédio. Então tinha uns 30 metros de altura. Cara, como eu vi gente subindo e desistindo. E eu falei, cara, se é pra passar essa vergonha, eu jamais nem subiria. Mas um dia eu ganhei um voucherzinho pra subir. Eu pulei, eu fechei o olho e me joguei. Eu não ia passar essa vergonha. Eu fui com medo mesmo, meu irmão. E fiquei vivo. Você tá entendendo? Eu fui. Eu falei, eu vou, meu irmão. Eu subi, eu tenho que ir. Não tem essa de botar frouxura. E a partir do momento que você levanta a mão, eis-me aqui, Jesus, acabou, meu irmão. É hora de vencer o teu medo. Quando estiver apavorado, clama a Deus e vai fazer aquilo que é certo diante de Deus. A minha oração é que essa palavra de Deus te fortaleça, fortaleça cada um aqui em suas provações, que Deus possa mostrar a saída e encorajar cada um de vocês a escolher a fé em vez do medo em suas próprias vidas. Então vamos olhar para alguns princípios importantes nessa passagem de hoje. Quem quer comigo, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Aí, tem mais gente falando a fim de nessa palavra comigo do que respondendo sobre o microfone. Isso já me alegra o coração. Primeiro de tudo, eu quero que você saiba que vamos experimentar tempos de teste na nossa vida. É fato, não tem como fugir disso. Não tem como você falar que assim, cara, eu não vou passar por prova nenhuma, eu não vou passar por nenhum teste, eu vou ficar tranquilão, né? Ou viver como um amigo meu vivia, que ele trabalhava numa repartição pública, e eu perguntava pra ele, cara, o que você faz lá? Ele, eu me esquivo dos problemas. Eu falei, como assim? As pessoas vêm até mim, eu mando pros outros. Eu só me esquivo dos problemas. Eu falei, caraca, até sinistro mesmo. Cara, a gente vai passar, todo cristão passa por tempo de provação e ponto. E isso não é uma maldição, isso faz parte da Bíblia. Não estou falando que é a maldição da tua vida. Amém? É, porque prova é bom. Não é prova, não é bom? É. Se a gente nunca fizesse a prova no colégio, a gente nunca se formaria no segundo grau. Se a gente não tivesse na faculdade e fizesse, a gente não pegava diploma. Você quer crescer espiritualmente, você quer pegar black belt espiritual, né? A faixa preta espiritual, tu vai ter que passar pela prova, dando glória a Deus. E com êxito. Mas você vai ter que fazer o dever de casa, você vai ter que estudar e ler a palavra. Amém? E isso não significa que você estragou tudo, ou que Deus se esqueceu de você. Ah, Deus se esqueceu de mim, eu só passo por prova. Pô, a minha vida está... Aí está arriscado você virar um murmurador. Significa simplesmente que você ainda vive aqui na terra e ainda não foi para o céu. Porque enquanto estivermos aqui, a gente vai passar por tentações, a gente vai passar por provas, a gente vai passar por testes. E como a gente vai lidar com isso, que vai determinar aonde a gente vai parar. Como a gente vai lidar com isso, com as circunstâncias, a gente vai se amedrontar ou tomar atitudes que estejam baseadas na vontade de Deus, que vai determinar se a gente vai... Tá no lugar bom ou no colo do capeta. Você tá entendendo? E é durante esses tempos de provas que a gente precisa especialmente escolher entre o medo e a fé. A gente sempre tem escolha. Mas nos momentos de provas é quando a gente tem que escolher e fazer a escolha certa. Eu vou ceder ao medo e me afastar de Deus? Ou eu vou confiar em Deus para me ajudar nessa situação? São perguntas que... Ah, pastor, eu vou escolher a vontade de Deus. Só que quando a gente está no turbilhão, seja uma doença, falta de dinheiro, seja um problema no casamento, familiar, com filhos, esposa, marido, cara, é difícil. Muitas vezes se torna difícil. É muito mais fácil a gente aconselhar na vida do outro, ver o que o outro está passando e olhar de fora, do que a gente tomar essa atitude para nossas vidas. É verdade ou não é? Só que hoje a gente vai conhecer alguns princípios dessa passagem que vão nos ajudar a lidar com os tempos de prova, com os tempos de teste em nossa vida. Quem quer ir? Vamos embora. Arrasta para cima, porque para baixo o inferno já está cheio, a gente precisa resgatar a vida de lá, né? Primeiro de tudo, prepare-se para a batalha. Quantos aqui estão preparados para a batalha? Levanta a mão. Misericórdia, eu quero que até o final do culto, né, todos levantem a mão, não por obrigação, mas porque você se sente preparado pela fé e abandonou o medo, amém? Então, nos versículos 1 e 2 diz o seguinte: Saul já tinha reinado por um ano em Israel, e quando estava em seu segundo ano de reinado, Saul escolheu 3 mil guerreiros de Israel. 2 mil ficaram com ele e mais, e na região montanhosa de Betel. E 1000 homens permaneceram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Saul, ele foi rei sobre Israel por um longo tempo. O que significava que ele teria muitas batalhas como rei. Significava que ele teria ainda muitas guerras pela frente. Então ele escolheu 3 mil homens para formar um exército permanente inicial para o reinado dele. Né? Então ele escolheu esses 3 mil homens. Ele mandou o resto dos homens para casa, mas ele ainda estava de plantão em momentos de necessidade. Saul, ele dividiu as tropas entre ele e entre seu filho Jonatas. E essa é a primeira vez que a gente vê o nome de Jonatas aparecer nas escrituras. Não nos diz aqui que é o filho de Saul, mas qualquer bom israelita lendo esse relato, sem ler o resto da passagem, da Bíblia, o resto do 1 Samuel, já saberia que esse é o filho de Saul. E todos aqui que lêem a Bíblia todo dia, né? Que aqui todo mundo lê a Bíblia todo dia, não é verdade? Amém ou não? Vocês sabem disso, amém? Saul, ele foi realista. Ele sabia que havia batalhas chegando e se preparou para elas. E como cristãos, a Bíblia também diz para você estar pronto. Em Efésios 6, 10 e 11, diz o seguinte: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que está dizendo aqui? Que a gente deve se fortalecer no Senhor e nos revestir das armaduras para lutar contra uma guerra, ficar firme contra as ciladas do diabo. Ou seja, a gente tem que se preparar. Ninguém vai para a guerra de peito aberto. Ninguém vai para a guerra sem fuzil na mão, meu irmão. Eu não estou falando para você ir na loja de arma e comprar um fuzil. A nossa loja de arma está aqui, ó. Não, se você quiser, estiver dentro da lei, pode ir, mas, cara, aqui, ó. Essa é a nossa maior arma. Vocês estão entendendo? Você vai experimentar momentos de teste em sua vida, então você precisa se preparar para a batalha. Você vai experimentar momentos de dificuldade, de luta, de guerra, uma vez ou outra, mas você precisa se preparar para isso. Agora, outro princípio importante a ser aprendido com essa passagem é que quando você luta contra o inimigo ele vai revidar. Quem já viu o UFC aqui? Você já viu só um socar e o outro ficar quietinho, fugindo? O cara vai esperrear, meu irmão. Então, meu irmão, se tu quer bater no diabo, o diabo vai querer pegar você. Ah, então não vou bater não, vou ficar quietinho. Meu irmão, o lance do crente é bater muito para apanhar pouco, meu irmão. Se tu não quer bater no diabo, é melhor nem se converter. Mas aí tu não tem escolha. A gente só tem duas escolhas, ou vai para o inferno ou vai para o céu. Que isso, pastor? Moisés, quando tirou o povo do Egito, ele botou lá em cima do monte e falou: só tem dois caminhos, um leva a bênção e outro a maldição, ou seja, um para o céu, outro para o inferno. Não tem. Ou você escolhe bater, ou você escolhe apanhar. E eu escolhi bater. Quem quer bater junto? Ih, metade da igreja. Vamos embora. Quem quer bater junto aí? Olha aí. Aí o nego vai cortar sua metade. Poxa, o pastor está incentivando essa igreja a sair batendo nos outros. É no diabo, meu irmão. É no diabo. Amém? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 3 e 4, diz o seguinte: Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba. E os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra, que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelenses. E por esse motivo todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. De acordo com o versículo 3, foi Jonatas que atacou os filisteus primeiros, amém? Não é isso? De acordo com o que a gente leu aqui no versículo 3, foi Jonatas que atacou primeiro. Você esperaria que fosse Saul e não Jonatas, porque quem é o rei é Saul, não é Jonatas. Então, essa talvez seja a primeira pista de que nem tudo está bem com Saul como rei. Essa talvez aqui seja o primeiro indício de que Saul ele já está se acovardando, ele está botando frouxura. Ele devia estar escondido dentro da tenda, debaixo da cama, né? Agora, disseram-nos que Jonatas atacou o posto avançado dos filisteus lá na terra, lá em Geba. Geba originalmente pertencia a Israel, então esse foi um ataque destinado a recuperar terras que os filisteus já haviam tomado. Ou seja, eles foram lá para retomar uma terra perdida. Eles já tinham perdido o território. E Jonatas ataca no versículo 3, mas Observe que Saul recebe o crédito no capítulo, no versículo 4. Fala assim: Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelenses. Cara, eu gosto como está escrita essa frase aqui. Diz assim: transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu. Cara, enquanto os israelitas fossem passivos e eles não lutassem, os filisteus poderiam se importar menos com eles. É que nem eu falo, cara, todo mundo gosta de falar mal do Flamengo. Mas por quê? Porque o Flamengo, ele complica a vida dos outros. Ele faz a diferença. Ninguém fala mal ou faz mal para aqueles que estão passivos e sem fazer. Já viu alguém na rodinha falando mal do América? Do Bangu? Ninguém viu! Porque eles estão lá passivos, fazem mal para ninguém, estão paradinhos na deles. Tá, é brincadeira. Eu estou usando uma alusão de futebol aqui para descontrair, mas é uma verdade. Enquanto os israelitas ficassem quietinhos na deles, não fizessem a diferença, não fossem para cima, cara, os filisteus não iam se importar com eles. Mas assim que os israelitas atacaram, eles se tornaram um mau cheiro para o inimigo. Ou seja, cara, não quero ver esse cara nem perto, ele está me trazendo problema. Eu não quero partir para dentro deles, não. O que levanta a questão: isso é verdade na tua vida? É uma verdade na tua vida? Você é um mau cheiro para o teu inimigo? Quando você chega no lugar, o inimigo fala: ih, não dá para aguentar, meu irmão, esse cheiro de mirra. É? De óleo ungido. Você está vivendo para Cristo de forma tão ousada e plena que você se tornou um mau cheiro para Satanás e suas forças? Porque, cara, eu não sei vocês, quantos já pegaram o metrô lotado na hora do rush lá no Rio de Janeiro? Meu irmão, tem a galera que já tá com desodorante vencido ali, né? Tu fala: caraca, que mau cheiro, eu quero ir embora. Tu quer sair? Às vezes, eu já mudei de vagão, meu irmão. Quando parou, eu saí de Ibravê e fui para outro, porque era o mau cheiro. Mas quando a gente importuna os nossos inimigos, a gente se transforma nesse mau cheiro. Pro nosso inimigo, ele não quer mais ficar do nosso lado, ele não aguenta. Porque a nossa presença incomoda. Jesus está na casa, né? Quer vencer o teu desodorante? Tô brincando. É ruim, o cara vende perfume cheiroso, é ruim. Quando quiser, procura aí Índio Perfumes. Porque enquanto a gente for passivo e a gente não crescer na nossa vida cristã, o inimigo ele vai se importar pouco com a gente. A gente não vai oferecer risco para ele. Ele não vai nem atacar a gente, porque é como se a gente estivesse vivendo em cima do muro. E eu não vou contar a piadinha aqui, porque essa piadinha é antiga, todos já ouviram, não adianta falar aquela que vocês querem mesmo. Você nem falei qual é a piada, vocês já falam: ah, a piada é antiga. Aquela do cara que está em cima do muro, você sabe? Que está, né, Jesus gritando: vem para cá, todos conhecem? Não. Levanta a mão, quem conhece? Quem não conhece, levanta a mão. É, então vou contar, né? Então, tinha um cara em cima do muro, e aí estava Jesus do lado do muro assim: pula para cá, vem para cá, não sei o quê. E o cara boladão, e olhava para o outro lado do muro, estava Satanás sentado na cadeira de praia, se bronzeando à beira do lago de enxofre, lendo o jornal O Globo, né, que Satanás, ele leu o jornal O Globo, tá? Com certeza. Aí ele tava lendo, aí, cara, ele ficou boladão com aquilo, sem saber o que fazer, e aí ele foi lá no Satanás e perguntou: cara, por que que, enquanto Jesus está desesperado pedindo para eu pular para o lado dele, você está aqui nem ligando para mim, lendo o jornal, como se nada estivesse acontecendo? Ele: é, meu irmão, é porque o muro já é meu. A falta de posicionamento já é um posicionamento. Você ficar em cima do muro e não se posicionar, você já está se posicionando do lado do inimigo. Você está entendendo? Então, quando a gente se posiciona, o inimigo, a gente se transforma no mau cheiro para o inimigo. Agora, mais uma vez que você começa a crescer e ter uma influência para Deus, você também se tornará um fedor para o seu inimigo. Você vai se transformar num mau cheiro para ele. Você pode nunca ter pensado nisso dessa maneira, mas um dos seus objetivos como cristão deve ser cheirar mal para Satanás. Amém? De tal forma que ele não aguente ficar no vagão com você, porque você está indo para a glória. Né? Não tem a estação da glória lá? Então a gente vai para a glória no metrô de fogo, meu irmão. Amém? Agora, você deveria cheirar tão mal para o inimigo que ele não suportaria estar do teu lado. Observe que Saul, ele convoca o povo para ir até Gilgal. E esse foi o lugar onde Saul, ele foi confirmado como rei. É também o lugar sobre o qual Samuel avisou a Saul em 1 Samuel 10:8, quando deu a Saul um aviso profético sobre o incidente que eventualmente marcaria o início da queda de Saul. Quando você luta contra o inimigo ele vai revidar, meu irmão. Aí a gente lê aqui no versículo 12 de Efésios 6: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Que aí eu estou falando aqui, aí o cara fala, pô, aquele cara ele é do mal, ele já vai descer com a voadora no peito do maluco. Cara, não, cara, a gente tem que amar as vidas. As pessoas, elas, assim como eu, já tive escravizado no pecado, vacilando pra caramba. Mas não era eu, era aquilo que habitava em mim. Eu permitia que aquilo habitasse em mim, muitas vezes em cima do muro, muitas vezes até do lado de lá, abraçando o capeta. Mas, cara, Deus ele tinha um projeto na minha vida. Se alguém não me amasse, se alguém não visse isso, se alguém não enxergasse, profetizasse sobre a minha vida, me tratasse com carinho, eu nunca estaria aqui. Então a luta no mundo não é contra pessoas. A luta, ela é espiritual. E foi dito por uma pessoa assim, o diabo, ele não vai te incomodar enquanto você estiver vivendo em pecado, somente quando você estiver tentando sair do pecado. Aí tem gente que fala assim, ah, até eu ir para a igreja e me posicionar, eu não tinha luta, não passava por dificuldade, era tão tranquilo. Claro, cara, você estava jogando no time do mal, então o cara não ia te atacar, mas agora que você mudou de time, agora que você vestiu a camisa de Jesus Cristo e você vive como cristão, o diabo ele quer te derrubar e ele está esperando você dar um molezinho. Cara, eu tenho um segredo para te dizer, cara, nós somos falhos, a gente vai dar mole, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, a gente precisa buscar arrependimento, correr atrás, restaurar tudo para que a gente feche as brechas contra o revide do inimigo. A gente vai experimentar tempos de teste, então a gente deve se preparar para a batalha. E sabe que quando você entrar numa luta, o inimigo ele não vai ficar quietinho, ele vai querer revidar e ele vai buscar o teu ponto fraco. Então fique esperto. E isso nos leva ao segundo ponto de hoje, porque você vai experimentar momentos de teste na vida. Isso significa que às vezes você será tentado a ceder ao medo. Há muitas razões pelas quais você pode ser tentado assim. E a gente encontra várias nessas passagens, nas passagens de hoje. Primeiro de tudo, os seus problemas podem parecer esmagadores. Não é verdade? Às vezes os problemas que nós passamos parecem muito ruins. Parece que não tem saída, parece que não tem para onde ir. Parece que a gente está sendo esmagado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelenses com 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e um exército de guerreiros tão numerosos quanto a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam mais ao oriente, a leste de Bet-Aven. Você acha que tem problema? Quem acha que tem problema aqui? Levanta a mão. Pode levantar, ser sincero. Você gostaria de ter os problemas de Saul? Quem gostaria de ter os problemas de Saul? Saul, ele tinha 30 mil homens em seu exército permanente. Os filisteus, eles tinham 30 mil carros, mais 6 mil cavaleiros para conduzi-los, além de soldados tão numerosos quanto a areia do mar. Saul está em menor número, desarmado, e assim a gente vê como foi fácil ele ceder ao medo, né? Caraca, porque os olhos dele, cara, era invencível aquela batalha, não tinha como vencer. Observe que o texto diz que os filisteus subiram e acamparam em Micmas. Cara, Micmas foi onde Saul e seus homens foram acampar no versículo 2. Os filisteus, eles deslocaram Saul e seus homens de seu próprio acampamento para chegar até lá. Eles retiraram aqueles homens de lá e tomaram posse. Em outras palavras, Saul e seu exército já perderam terreno nessa batalha. Eles já haviam cedido parte do terreno ali. Eles estavam perdendo território. E às vezes a gente perde terreno na nossa vida espiritual. Fazemos muito progresso em uma área e então nos encontramos voltando a velhos hábitos. É assim que a vida cristã é, às vezes. A vida cristã ela não é fácil. E ela não deveria ser, porque a Bíblia diz que não é. A vida cristã é uma batalha. Por isso que muitas pessoas gostam de entrar numa igreja que fala da prosperidade. Por quê? Não fala isso. Não fala que tem batalha. Fala que você é cabeça e foi nasceu para prosperar e ser milionário. Mas isso você não vai ouvir aqui, infelizmente, amém? Talvez infelizmente para quem gostaria de escutar isso, mas não é aqui, tá? E então, cara, eu quero que você entenda o seguinte: a vida cristã é assim, às vezes. A vida cristã ela não é fácil, não deveria ser, porque a Bíblia não diz que é. Jesus, ele fala: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? E às vezes parece que você está dando 3 passos para trás, para frente e 2 para trás, não é isso? Parece? Ah, caraca, quando eu consigo progredir aqui, parece que uma coisa me empurra 2 passos para trás. Mas o importante é você continuar avançando e continuar progredindo. Porque se você dá 3 para frente e 2 para trás, você já está no lucro de 1, meu querido. E no final a conta vai bater. Você não pode fazer o contrário, dar 3 para trás e 2 para frente. Às vezes os problemas que enfrentamos na vida parecem ser esmagadores, parece que pesa uma tonelada nas nossas costas. A gente não sabe o caminho que vai seguir, a gente não sabe como vamos lidar com a situação, não sabemos como vamos poder nos levantar e enfrentar outro dia. Muitas pessoas se entregam à depressão por causa dos problemas, das dificuldades que têm que enfrentar e não querem sair da cama. O apóstolo Paulo, ele certamente se sentiu assim muitas vezes. Nós podemos ler lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. E é assim que Jesus quer que você se sinta essa noite. Não importa o problema que você está passando, não importa a dificuldade, a batalha, a luta, não ceda ao medo. Quando seus problemas parecem esmagadores, você vai ficar tentado a ceder ao medo. E isso é o que Saul estava enfrentando nessa passagem de hoje. E é o que cada um de nós enfrenta em vários momentos das nossas vidas. A gente enfrenta a tentação de ceder ao medo. Agora, uma segunda razão pela qual você pode ser tentado a ceder ao medo é quando todos ao seu redor podem estar respondendo com medo. Porque quando você sai com a galera para partir para dentro de uma situação, e aí tu vê todo mundo botando frouxura, tu vai falar, e agora? Eu tinha até a história para contar de quando era moleque, mas deixa para lá. Eu, quando era moleque, esse é o velho homem, eu era garoto, estava na Tijuca, a galera maluca e tal, né? Eu era brigão, sempre fiz jiu-jitsu a minha vida inteira. E aí, lá no, na Tijuca, tinha 2 negócios domingo que tinha uma briga, né, daquela maneira, né, que era no Tijuca Tênis Clube e no Tijuca Country Clube. Aí eu tava indo pro Tijuca Country Clube com meus amigos, né, tudo parceiro de pancada, vambora, a gente subindo ali a Rua Uruguai, lá em cima. E tal, daqui a pouco parou uns 5 carros, meu irmão, da galera de uma torcida organizada, e partiu pra dentro, trocação. Quando eu vi, eu tava sozinho, meus amigos fugiram, meu irmão. E eu confesso, eu só não fugi porque eu não consegui correr, porque minhas pernas ficaram no banco. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu falei, cara, e agora? Não consegui sair do lugar. Eu falei, agora eu vou apanhar igual o cachorro morto. E fiquei de costa pro muro. Meu irmão, todo mundo botou frouxura. Até eu ver que não tinha ninguém do meu lado, eu tava macho pra caramba, meu irmão. Tava cheio de disposição, mas quando eu vi que sumiu todo mundo, foi involuntário. Vocês querem saber como eu safei disso? A seguir sendo o próximo capítulo. Tô brincando. Aí, eu tive a sorte de estar passando uma amiga da minha irmã, que era a irmã de um dos caras que era chefe dessa torcida organizada. Aí ela foi, me abraçou, falou, pá, vai fazer nada com ele, não é meu namorado. Ele saiu me abraçando, me levando embora. Graças a Deus. Foi Deus que viu aquela mulher lá, graças a Deus. Então, cara, mas até acontecer, eu quero ilustrar, é engraçado, né? Na hora não foi engraçado, não. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: quando a gente está com pessoas que perseveram na fé do nosso lado, é muito fácil a gente ter fé. Mas o que a gente faz quando a gente está com pessoas que começam a amedrontar e paralisar no meio do caminho e a gente se sente sozinho diante de uma circunstância? Pode ser tentador a gente ceder ao medo quando todos que estão ao nosso lado respondem com medo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 6 e 7. Vocês podem achar que eu fico anotando essas histórias para contar aqui, é que Deus vai lembrando mesmo no meio da pregação. Coisa que eu nem lembrava, estou falando sério, não está aqui não. Eu fico assim, caramba, como é que eu me lembrei disso? Eu acho que eu conto tanto que eu lembro sempre, né? Mas Diz assim, versículo 6 e 7. Assim que os soldados israelenses perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Aí, qualquer semelhança com o que eu vivi, né? Aí, meu irmão, os caras pularam para dentro de prédio, fugiu para todo. Os caras estavam apavorados, se escondendo até dentro de cisterna, meu irmão. Pobre Saul, ele não só estava perdendo território para o inimigo, como ele também estava perdendo o apoio do seu povo. Em vez deles ficarem fortes juntos contra o inimigo, seus homens estão escondidos nas rochas e nas matas. É o famoso, ou eu corro, ou eu mato, ou eu morro, não é isso? Sabe como é que é? Eu mato ou eu morro? Ou eu corro pro mato, ou eu corro pro morro, meu irmão. Eu vou correr de qualquer jeito, porque eu tô com medo. Né? Era para ser engraçado. Alguns deles estão subindo, se jogando nos poços, nas cisternas para se esconder, mas não é só isso, eles também estão lutando com os desertores, cara. A galera está desertando, abandonando o barco, pulando o navio. Vários dos seus homens atravessam o Jordão para escapar da batalha. Os caras botaram frouxura em último grau. Provérbios 28, versículo 1 diz o seguinte: o ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Não fuja não, cara. Permanece. A pancada vai vir, se tu tiver errado, vai... o direto vai entrar na tua cara. Mas você se recobra, levanta a guarda e parte para dentro para bater mais e apanhar menos. Você está entendendo? Mas isso tudo é espiritualmente falando. É difícil o suficiente lutar a batalha quando você tem o seu sistema de apoio em vigor. Não é difícil o suficiente? É difícil. Você tem uma rede de apoio, você tem pessoas do lado te apoiando, te incentivando, você incentivando ela. Já é difícil. Mas quando todos ao seu redor estão respondendo ao medo, é muito tentador se juntar a eles. É muito tentador. Você olhar e falar que é, acho que estou certo, né? Vamos lá com eles, é melhor, né? É mais saudável. Vai manter minha vida tranquila. Cara, se você queria ter uma vida tranquilinha nessa terra, você respondeu errado quando você falou, eis-me aqui, Jesus. A gente vai passar por momentos de tranquilidade, por momentos de bonança, mas nesse mundo tereis aflições. A partir do momento que você recebeu Jesus, tem um outdoor gigante, não é não? Até orou por isso lá naquele dia, eu lembro da oração. Orou pelo outdoor. A gente coloca um outdoor. E quanto mais você faz para o reino e cresce espiritualmente, maior fica o teu outdoor. Só que o outdoor não é aquele bonitão de digital influencer. É procura-se. Os capeta começam a te procurar que nem um doido. Eles não vão te dar paz. Porque a Bíblia fala que Deus ele não tenta ninguém. Mas o diabo ele vive como um leão rugindo ao derredor, esperando a gente dar mole para ele sacudir. E se preciso for, ele manda a tentação, geralmente é o clone da bênção. Você está orando pela bênção? Aí antes de chegar a bênção, ele manda o clone, que é o costumo dizer que é a cornetada da bênção, porque o diabo ele é corneteiro da bênção. Quando a bênção está para chegar, o diabo ele começa a gritar, a espernear, porque ele não quer ver você ser abençoado. É momento de você partir para dentro. Então não fuja, permaneça valente como um leão, porque somos todos cristãos e Jesus é o leão da tribo de Judá, então deveríamos ser como leões nessa terra. Agora uma terceira razão pela qual você pode ser tentado a ceder ao medo, é que Deus pode não te livrar imediatamente, e isso pode parecer soar em nossos corações como algo amedrontador. 1 Samuel 13, versículo 8 diz assim: então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado, mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Samuel disse a Saul para esperar por 7 dias por ele lá em Gilgal. 7 dias pode não parecer muito, mas todos os dias são difíceis quando você está sob uma ameaça de guerra, não é verdade? Quando você está debaixo de uma ameaça de guerra, de pancadaria, todos os dias se tornam difíceis. 24 horas parece que demora uma semana. Parece que vai passar um mês, mas não passa 7 dias. Não é isso? Não é assim que fala? Agora, E como cada dia passava e Samuel ainda não via Saul subir, Saul não via Samuel, amém? Eu troquei o nome. Saul, ele estava ficando desesperado. Ele estava ficando desesperado com aquela situação, o inimigo, ele estava pressionando os seus homens, eles estavam ali começando a se espalhar e Samuel ainda não havia aparecido. E ele começa a falar, caraca, o que eu vou fazer? Agora, eu não sei por que Deus às vezes nos faz esperar. Não é verdade? É muito bom ouvir um sim. É bom às vezes até ouvir um não, né? Porque a gente tem a resposta. Né? O sim é muito melhor. Mas quando vem um não, a gente já sabe que tem uma resposta. Mas enquanto Deus fala, espera aí. Espera. Ainda não. Só que parte disso, é claro, é para fortalecer a nossa fé. É para a gente aprender a confiar. Parte disso é porque o plano de Deus é maior do que nós. E por isso, Ele também está trabalhando na vida de outras pessoas. No entanto, eu sei que Deus, Ele é soberano e que Ele é bom e que eu posso confiar nele nos detalhes da minha vida. É isso que a gente tem que ter em convicção, cara. Nosso posicionamento tem que ter a ver não com o tempo, mas sim com a confiança que nós temos no nosso Senhor. A gente precisa adotar a mesma atitude que Davi fez quando escreveu o Salmo 31, versículo 14 e 15, que diz o seguinte: mas em ti confiei, ó Senhor, e proclamei, tu és o meu Deus, os meus dias estão em tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Deus, Ele pode não te livrar imediatamente, mas Ele vai te entregar os inimigos. Ele vai te livrar no tempo certo. Pode não ser da maneira que você esperava. Pode não ser no tempo que você queria. Mas vai acontecer. Seus tempos, os seus dias, a sua vida estão nas mãos de Deus. Ele é o seu Deus. Ele é o seu Senhor. Você pode confiar nele mesmo quando ele não te livrar dos inimigos imediatamente. Amém? Amém. Glória a Deus. É muito fácil, cara, a gente confiar em Deus, orar em 10 línguas espirituais, quando a gente está recebendo um monte de bênção. Mas quando Deus fala assim, espera, agora não é o momento, e o pau está quebrando, e você acha, não vai dar mais tempo. Se Deus não agir agora, eu estou acabado. Aí você quer dar ajudinha para Deus. Deus não precisa da tua ajuda, cara. Ele só quer que você confie nele. Tem coisas que a gente precisa passar para crescer. Tem coisas que faz parte do nosso crescimento. Que é aquilo que vai forjar o nosso caráter e nos transformar na pessoa que Deus quer que a gente se transforme. Faz parte da forja, é o fogo que Deus está queimando a gente. Agora, ainda tem a quarta coisa que a gente pode aprender sobre o medo, nessa parte da nossa passagem, é que o medo, ele pode levar você a fazer a coisa errada. Sempre que a gente age pelo medo, 99% de chance da gente fazer coisa errada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 9 e 10, diz o seguinte: diante disso, Saul ordenou, trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Cara, eu quero dizer o seguinte, cara. Ele podia estar ali amedrontado, mas se ele confiasse 100% no Senhor, ele ia falar, galera, vamos estar aqui em oração. Deus deve estar preparando algo sobrenatural que a gente ainda não enxergou. Mas tenho certeza que quando Samuel plantar ali, ainda que esteja atrasado, ele vai trazer a resposta de Deus para nossas vidas e viveremos o melhor de Deus para essa terra. Amém. Só que quando ele não viu nada disso acontecendo, ao invés dele incentivar os seus guerreiros, ele falou, eu vou fazer algo para ver se anima os caras. Virou um animador de festa. Porque ele errou. Você está entendendo? Saul, ele ficou sem paciência, o inimigo estava pressionando, seus homens estavam se espalhando, então ele tomou o assunto em suas próprias mãos, ele tomou aquilo ali e tentou tomar a rédea da situação, em vez de esperar que Samuel chegasse, ele mesmo começou a oferecer os sacrifícios. O que era proibido, sabe, veementemente pela palavra de Deus, pelas leis mosaicas, aquilo que Deus deu ali para Moisés, Ele não poderia fazer isso. Se ao menos ele tivesse esperado um pouco mais. Ele esperou 7 dias, mas o sétimo dia ainda não havia acabado. Saul só havia feito o holocausto. Ele ainda tinha nem começado as oferendas, as ofertas de comunhão, quando Samuel finalmente chegou e Saul saiu para cumprimentá-lo. Ou seja, era só esperar mais um pouquinho. Você entendeu o que eu estou te falando? Quando o diabo é o clone da bênção? Faltava só um pouquinho para ele receber a bênção dele, para ele agir completamente certo. Mas ele não aguentou esperar até o final. E por causa de alguns minutos, sei lá, de um tempo ínfimo, perto que ele já tinha esperado, ele falhou terrivelmente aos olhos de Deus. Provérbios 29, 25 diz assim: o medo humano sempre arma as suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Na verdade, o medo de qualquer tipo, ele vai provar ser uma tentação e uma armadilha. Só que quando você está debaixo das asas do Senhor, você confia no teu Deus, o Senhor dos Exércitos, você está sempre seguro. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma o alcançará. Eu fiz do Senhor minha rocha, escudo e refúgio, e nem mal me sofrerá. Olha isso, aí traz boas lembranças. Esse é o Salmo 91, tem a musiquinha dele em reggae, né? Faz parte lá dos primórdios da igreja. Cara, é tentador a gente cair nessa armadilha, mas quando a gente confia no Senhor, a gente está forte, a gente está firme. Você vai experimentar momentos de teste na sua vida, e quando acontecer, às vezes você vai ser tentado a ceder ao medo. É quando você especialmente tem que escolher a fé em vez do medo, porque assim como com Saul, o medo ele pode te levar a fazer a coisa errada, você tentar ajudar Deus e fazer aquilo que vai te levar para o inferno, em vez de levar para onde Deus estava te conduzindo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem a ver com convicções e confiança. Como podemos sair da nossa casa num domingo à noite para cultuar um Deus que, quando passamos pelo menor problema, perdemos a confiança? E isso nos leva ao final dessa pregação, viu? Graças a Deus, olha aí. É tolice deixar Deus e sua palavra num momento de necessidade. É a maior tolice que o ser humano pode fazer, é deixar Deus e a palavra de Deus num momento de necessidade. Os seus problemas são esmagadores, todos os outros ao seu redor estão respondendo com medo, estão fugindo de você, Deus não está te livrando imediatamente, você está tentando ceder ao medo e fazer a coisa errada, então é quando você mais precisa de Deus. É tolice, é burrice, é idiotice, poderia falar vários sinônimos dessa palavra de algo horrível. Você deixar Deus e sua palavra no momento de necessidade. É quando a gente deveria mais se refugiar. Só que as pessoas tendem a buscar a Deus nos momentos que estão felizes, nos momentos de alegria, nos momentos que tudo vai bem. Só que nós precisamos buscar também nos momentos que são difíceis, nos momentos que parece que não dão para sair, que não tem saída, que a gente não vê a luz no final do túnel, porque Ele é o único que pode nos livrar. A oração não deve ser a última instância, sim a primeira instância. Você está entendendo? Algumas coisas que a gente pode aprender sobre isso nessa parte final da nossa passagem dessa noite. E primeiro de tudo, não tente justificar as suas ações erradas. Cara, é a pior coisa que tem. Você falha e você fica, me perdoa, mas faz isso no teu casamento com a tua esposa. Quem é casado aqui? Já tentou pedir perdão e justificar o perdão? Porque a tua atitude? Pô, tu vai causar outro problema. É mentira ou é verdade? Vai arrumar um problema para tu, meu irmão. Que existem dois tipos de pessoa, né? No casamento, né? Sabe disso, né? Sabe? Uma é o marido e a outra é que tá sempre certa. Não é isso? São dois tipos de pessoa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 11 e 12, diz o seguinte: entretanto, Samuel lhe indagou: que fizeste, Saul? Ao que lhe Saul respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e demandavam, e de outra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim, Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Javé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. A gente não deve agir pela necessidade, e sim pela confiança. A pergunta de abertura de Samuel chega ao cerne da questão. Sem saudação, sem conversa fiada, sem blá blá blá, sem mimimi, nenhuma discussão sobre a batalha e como ela está indo, simplesmente: o que você fez? Ele não chegou: meu querido rei Saul, venha cá tomar um cafezinho, me diga como está a batalha.
Misericórdia, acabou a bateria?
Não, não acabou, mas sumiu do meu ouvido.
Misericórdia, o que deu? Deu ruim, hein? Não mexeu.
Eu não gosto desse negócio do chão, não. É, mas põe no chão, fazer o quê?
Misericórdia. Glória a Deus. Alô, som.
Por quê, cara? Tá com bateria. Ele não chegou: cara, vamos tomar um cafezinho, me diz como tá a tua vida. Ele chegou para Samuel e falou assim, Samuel chegou para Saul e falou assim: o que que você fez? Samuel, ele está horrorizado com as ações de Saul. Saul havia desobedecido a um comando direto de Deus através de Samuel para esperar 7 dias completos até Samuel chegasse para oferecer o sacrifício. Foi um direcionamento de Deus. E ele não obedeceu, ele tentou ajudar. E agora é um trabalho desagradável de Samuel confrontar Saul com suas ações erradas. Então Samuel pergunta a Saul: cara, o que que você fez? Qual é? Qual foi? Por que que você está nessa? Agora a resposta correta aqui seria: cara, eu pequei, me perdoa, me ajuda a buscar a face do Senhor e encontrar graça aos seus olhos. Deveria ser a resposta correta. Saul tem a oportunidade aqui de confessar o seu pecado e se arrepender, mas em vez de confessar, Saul escolhe culpar todos os outros, todas as circunstâncias, tudo o que estava acontecendo, para justificar aquilo que ele fez. Ele culpa os filisteus por se preparar para atacar, ele culpa os seus próprios homens por se espalhar, ele até culpa Samuel por não chegar lá mais cedo. O que Saul está fazendo aqui? Ele está tentando justificar as suas ações erradas, ele está colocando as suas próprias justificativas sobre a palavra de Deus, assim como Adão fez lá no Éden, quando Deus perguntou: cara, aí ele fala: ah, foi a mulher que tu me deste. Muitos falam que ele botou a culpa na Eva. Para mim, eu vejo que ele botou em Deus, né? Que ele falou: foi a mulher que tu me deu que fez isso. Se você não tivesse me dado essa mulher, eu estava em paz aqui. Aí tem muita gente que no casamento orou pelo camelinho para sair do deserto, cortejou depois que casa. Não honra a esposa, não honra o marido, não trata bem, com lealdade, com amor. Sabe, cara, Deus te deu, vai lá e cuida. Você tem uma empresa, você tem uma família, você tem uma igreja. É Deus te honrando. É Deus fazendo as coisas por você. E aí? Você justifica culpando a Deus: ah, está me trazendo problema, Deus, tira isso da minha vida. Observe que Saul diz: assim, premido pela necessidade, ofereceu o holocausto. Vamos esclarecer as coisas aqui. Você nunca é forçado a fazer a coisa errada. Nunca. Sempre temos a opção de fazer a escolha certa. Você pode ser tentado, e a tentação ela pode ser forte demais, mas você nunca é obrigado a pecar. O pecado é uma escolha nossa. Nós escolhemos pecar. Saul, ele pensou que poderia buscar o favor do Senhor através de um ato de desobediência. Mas você nunca pode agradar a Deus desobedecendo a sua palavra. É a mesma coisa, cara, que entrar um cara aqui que é assaltante de carro forte e ele vem entregar o dízimo para consagrar o roubo dele. Você acha que Deus recebe? Hein? Já fica a dica: se tu tá roubando, defraudando alguém, não vem entregar dízimo desse negócio aqui não, tá? Em nome de Jesus, guarda para tu e vai ser feliz. É, meu irmão, é a realidade. Se Deus não vai receber, nem eu quero tocar a mão nesse dinheiro. Eu não sei como é que é, né? Eu não posso falar, mas eu posso falar de puto. Se está fazendo, guarda para tu. Guarda para tu. Agora, cara, a gente nunca vai alcançar o favor de Deus, o coração de Deus, com desobediência. A gente nunca pode agradar o Senhor desobedecendo a palavra dEle, o direcionamento dEle. E aqui está um grande princípio para a gente manter. Não é a vontade de Deus que você vá contra a palavra dEle. Busca na palavra. A palavra de Deus tem resposta para todas as coisas das nossas vidas. Todas, 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 100%. Provérbios 21, 2 tem o seguinte, fala o seguinte: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas Iavé é o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Porque muitas vezes a gente se manipula para justificar as nossas atitudes. A gente se manipula para a gente sentir paz em nossos corações a fazer aquilo que a gente sabe que é errado. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele sonda, Ele julga as nossas motivações. Somos tão bons em justificar a nós mesmos e ao nosso pecado. Somos maravilhosos em fazer isso, é verdade ou não? Eu não posso te dizer quantas vezes eu confrontei alguém com o seu pecado e eles até concordam comigo. Eu, como pastor, muitas vezes me deparei com pessoas que estavam em pecado, vacilando, e aí eu vou, confronto, e a pessoa concorda comigo. Ah, eu concordo, pastor, o que eu estou fazendo é errado. Mas a minha situação é diferente, pastor. Você tem que me entender. Deus, Ele conhece o meu coração. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu fiz isso... Meu irmão, não é porque ciclano, fulano errou, porque você está passando por uma situação difícil, que você tem um aval para rasgar a Bíblia e fazer a tua vontade. Deus vai criar uma lacuna na lei que Ele já criou há muitos, muitos, muitos anos atrás, só para te beneficiar? Esse não seria um Deus justo. A lei de Deus, a palavra de Deus é para todos. E ela não tem lacunas e colunas para chegar e beneficiar ninguém mais do que o outro. Você está entendendo? Ah, não, a minha situação é diferente. Eu realmente não tinha escolha, pastor, eu não tinha escolha. Essa situação que eu fiz aqui é uma exceção à regra. Isso não... Cara, para de justificar, vai se arrepender. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Ele pecava, igual a gente, mas ele não se justificava. Ele se arrependia, ele confessava o pecado. Jesus disse aos fariseus, do tempo dele, o seguinte, lá em Lucas 16, 15, vós sois os que justificais a vós mesmos, à vista das pessoas, todavia Deus concede, conhece o vosso coração. Você, pô, cara, a gente tem mania de justificar tudo. Só que Deus, Ele conhece o nosso coração e a nossa vontade. Observe que a ênfase em ambos os versículos é sobre justificar a si mesmo. É o quê? É que Deus olha para o nosso coração. Você está se justificando a si mesmo? Você está tentando justificar o porquê você não tem vivido a vontade de Deus? Mas Deus, Ele conhece o teu coração, você não precisa ficar fazendo. Você pode me enganar, você pode se enganar, mas a Deus a gente não engana. A gente pode manipular toda uma situação física, mas espiritualmente Deus é um problema, vamos dizer assim, é um problema de coração. Onde está o teu coração? E isso vai se tornar parte importante da resposta de Samuel à justificativa de Saul. Gente, quando você faz algo errado, não adicione ao seu pecado algo a mais, tentando justificá-lo também. Quando você fez errado, é hora de confessar, é hora de assumir o seu pecado, é hora de assumir a responsabilidade pelas suas ações. Em vez disso, não tente justificar as suas ações erradas. Não tente falar que assim, ah, eu fiz isso por causa disso. Cara, você pode até ter feito, mas você errou e acabou. Se você fez por causa do erro do outro, você errou também. Errou duas vezes. Porque a gente não vive no olho por olho, dente por dente. A vingança pertence ao Senhor. Não a gente, tem muita gente que peca para se vingar de algo que sofreu. Meu irmão, Deus, Ele não deu aval para a gente se vingar de nada. Agora, em segundo lugar, entenda que pode haver consequências a longo prazo para as suas ações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14, diz assim: ao que replicou-lhe Samuel, agiste como insensato, tu não obedeceste a ordem que Iavé, teu Deus, te dera. Se tivesses obedecido, Iavé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Iavé te havia determinado. Samuel, ele disse a Saul: cara, você agiu como insensato. E aqui está, é insensatez deixar Deus e sua palavra em seu momento de maior necessidade. É insensatez você não seguir a vontade da palavra de Deus, o direcionamento de Deus no seu maior momento de necessidade. Como resultado da desobediência de Saul, Saul não vai ter mais uma dinastia duradoura. Ele não vai perpetuar sua família no reinado ali de Israel. Deus, ele escolheu outra pessoa, um homem, um coração segundo o coração de Deus, em oposição a Saul, que era um rei, como todas as outras nações. O problema de Saul não é que os filisteus estavam se reunindo para a guerra. Deus ia cuidar disso de qualquer maneira. Não é isso? Não tem uma passagem na Bíblia lá que o profeta vai lá e manda o cara ver o exército do Senhor que estava subindo as montanhas? E era espiritual, não é isso? Eles estavam apavorados lá também, mas eles confiaram no Senhor. O verdadeiro problema aqui é a desobediência aos mandamentos de Deus. Ele não ouviu a palavra de Deus como dada através de Samuel. Como dissemos anteriormente, é um problema de caráter, um problema de coração. Onde estava o coração dele? Ele se colocou como autoridade sobre a palavra de Deus, em vez de fazer a palavra de Deus autoridade sobre a vida dele. A palavra de Deus, ela tem autoridade sobre nossa vida. E assim, Saul perde a oportunidade de sua família permanecer no trono. É uma pena, porque, como a gente vai ver no próximo culto dessa série, seu filho Jonatas teria sido um bom rei. Tenho certeza que o filho dele seria um homem de Deus no reinado. Agora lembre-se, tudo isso acontece em Gilgal. Então Saul, ele é rejeitado por Deus no mesmo lugar onde ele foi inicialmente feito rei. Aonde ele foi levantado rei, ele foi destituído. Fala sobre perder território. Pode parecer uma penalidade severa para nós por um pecado tão pequeno. Mas John Wesley falou uma coisa uma vez. Ele falou: não há pequeno pecado, porque não há pouco Deus para pecar. Você está entendendo? Não existe pecadinho e pecadão, sendo curto e grosso. Nesse momento, apenas a dinastia e a família de Saul são rejeitadas. Agora lembre-se, esse é apenas o começo da queda de Saul. Ainda tem muita história pela frente. Saul ainda vai permanecer no trono. E não até o capítulo 15, que é o próprio Saul que vai ser rejeitado como rei. E a gente vai chegar lá, amém? Passou a metade da igreja que aí comigo até o capítulo 15. Deu ruim aí? Deu ruim? Deu o quê? Deu o quê? Deu o quê? Piscou? Pegou fogo aí? Ô louco, bicho! Tá pegando fogo? Quando você pecar, Deus, ele vai perdoar. Mas entenda que pode haver consequências a longo prazo. Você pecou, se arrependeu, ele te perdoa. Mas as consequências a gente vai colher. Você tem uma terra que é boa para plantar morango. Você vai plantar abacaxi, mas até que você colha aquele abacaxi, você não vai poder plantar morango. Ou mesmo que você arranque tudo para plantar morango, você perdeu a vez, você perdeu aquele momento. Vai haver consequências. Gálatas 6,8 diz o seguinte: pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Sempre há consequências em nossas ações. Só que a gente deve aprender a buscar o perdão de Deus, aceitar as consequências e seguir em frente com as nossas vidas. O que nos leva ao nosso ponto final desse último coisa. Já fizeram, né? Ah, o outro deu graça a Deus, agora pode dar graça a Deus, que agora está acabando mesmo. Era o último ponto, né? Mas esse é o último ponto do último ponto, entendeu? Dependendo da gravidade da consequência, você pode precisar começar tudo de novo. Dependendo da gravidade da consequência, você pode ser obrigado a começar do zero. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 15, diz assim: Samuel levantou-se a partir e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul, ao encontro dos guerreiros, e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele. A tropa era formada de cerca de 600 homens. O cara tinha 3 mil, agora ele só tem 600. Saul, ele começou esse capítulo tão forte. Ele se preparou para uma batalha, ele tinha um exército permanente de 3 mil homens. Ele esperou quase todos os 7 dias por Samuel, mas então ele agiu totalmente por medo e as consequências foram devastadoras. A perda de Samuel foi um golpe esmagador. E não só isso, quando ele contou os homens restantes, ele caiu para apenas 600 guerreiros. Saul basicamente teve que começar tudo de novo. Ele teve que começar do zero. Quando você faz escolhas erradas na vida, você pode descobrir que você precisa começar tudo de novo também. E tudo bem, cara. Não é problema. Pode ser difícil começar de novo, mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos dá a graça de recomeçar. Agora é uma nova oportunidade de fazermos tudo novo de novo, fazer a coisa certa dessa vez. O nosso Deus é um Deus da segunda chance, terceira chance, muita chance. Deus, Ele não desiste de você. Ele não desiste. Hoje eu tô cantante, né? E você, Ele se importa com você. Canta aí que minha voz é ruim. Tão grande assim. Cara, Ele não desiste da gente não, cara. Ele não desiste. Você pode falhar, errar, Ele vai sempre dar a chance. Basta você se arrepender. O fluir de Deus, o perdão de Deus é como um rio que nunca para de fluir. A gente que escolhe sair desse rio, mas Ele está lá fluindo. Basta a gente mergulhar de cabeça dele de novo e a gente vai fluir no rio. O que importa é como a gente vai terminar a nossa caminhada. Não importa o que você viveu até hoje. Não importa se você falhou, se você se deu medo, você está colhendo consequências. O que importa é que você tem uma oportunidade de recomeçar do zero. E você deveria ser grato a Deus por isso.
Amém.
Glória a Deus. Provérbios 24:16 diz assim: pois ainda que um justo caia 7 vezes, 7 vezes tornará a se erguer, meu irmão. Se você cair, se levanta novamente. O cristão deve ser igual João Teimoso, né, meu irmão? Bate, levanta de novo, bate, acabou, levanta, vamos embora. Se você precisar recomeçar, comece de novo. Às vezes são 3 passos para frente, 2 para trás, sim, mas o que importa é que você ficou no lucro de 1. Às vezes você está 3 passos para trás dos clientes que você deu para frente. Você começou do zero, tá bom. Saul, ele não começou do zero, né? Ele tinha 3 mil, baixou, teve que começar. Ele tinha 1 ponto de partida, ele tinha 600. Ele podia ter escolhido fazer tudo certo ali para frente. Mas o principal é que a gente continue avançando. Provavelmente nunca ninguém caiu com mais força ou machucou Jesus mais severamente do que o apóstolo Pedro, quando ele negou Cristo. Não é isso? Cara, Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Você já negou Jesus 3 vezes? Eu acho que eu já liguei até mais com as minhas atitudes, né? Mas de palavra eu nunca falei, né? Não, não ando com ele não, não sei quem são esses caras não. Né? Ih, sai de mim. No entanto, até mesmo Pedro recebeu a graça de recomeçar. Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Está lá em Lucas 22, 31 e 32. Cara, Pedro vacilou. Há quem diga que ele negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Mas, né? Glória a Deus, né? Minha sogra é uma mãe, cara. Se tu tem a sogra ruim, é que tá orando pouco. Não é não, meu amor? Minha sogra é a mãe pra mim. Não tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora tá. Te amo, tá? Na verdade, o evangelho de Jesus, ele tem a ver com começar de novo. Quando você coloca a sua fé em Cristo, Deus, Ele te perdoa de todos os seus pecados e Ele te dá um novo começo. Ele está te fazendo começar de novo. Você se torna uma nova pessoa em Cristo, com uma nova direção, um novo objetivo, um novo poder para viver e um novo destino eterno. A boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos e você pode começar de novo vindo a Ele hoje.
Aleluia.
Ou qualquer dia da tua vida. Então, quando você tiver feito algo errado, não tente justificar as suas ações. Entenda que pode haver consequências a longo prazo. Você pode ser obrigado a começar tudo do zero novamente. Mas tudo bem. Deus, Ele vai te conduzir de volta. Basta você escolher fazer o que é certo. Ele vai te perdoar. Ele vai fortalecer a tua fé. Ele vai te usar novamente para o seu reino e sua glória. Fica de pé, abaixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Eu quero dizer o seguinte: todos nós iremos enfrentar momentos de dificuldade no futuro. Ou talvez estejamos passando por algum julgamento severo agora, alguma situação difícil, você vai sentir medo e vai ficar tentado a ceder ao medo. E eu quero te encorajar, não faça isso. É tolice deixar Deus e sua palavra no seu momento de maior necessidade. Então fique firme, confie no time de Deus. Deus, ele não tarda. Porque tem um ditado popular que diz, Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda, não falha, ele age no momento certo, do jeito certo. Ele jamais tardou e jamais falhará. Então confie no timing dele. Siga a palavra de Deus, escolha a fé em vez do medo. E eu quero fazer duas orações com você essa noite. Eu quero fazer a primeira oração com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje. E você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus, que esse é o primeiro passo na tua vida, para você viver essa história, para você tomar posse de tudo que foi pregado aqui. O primeiro passo é você reconhecer que Jesus, ele é o Senhor da tua vida. E se você quer entregar a tua vida e fazer essa oração essa noite, para você recomeçar. É a oportunidade que Deus está te dando de você começar de novo. Agora escolhendo fazer o que é certo. Coloca a tua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Você quer entregar a tua vida? Coloca a mão no coração e repita. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti. Mas essa noite eu entrego meu coração no teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua com a tua mão no teu coração, Senhor Deus Pai. Apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas se arrependeram, reconheceram, Senhor, o teu senhorio, a tua soberania sobre a vida deles, livres de todo o mal, de toda a retaliação do inferno. Coloque os teus anjos acampados ao redor deles, que eles possam viver a plenitude do teu Espírito Santo todos os dias de sua vida, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, escolhendo ser o teu amor com convicção, fé e confiança na tua presença e na tua palavra, por onde quer que eles andarem, Senhor, sendo um contigo e com a tua igreja. E no grande dia eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Jesus, amém e amém. E eu quero fazer mais uma oração essa noite. Essa oração é com você. Que você chegou aqui essa noite e você de alguma forma tem sido pressionado, seja por falta de emprego, seja por problema no casamento, seja por falta de dinheiro, seja por uma enfermidade na família ou própria. Eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é a circunstância na tua vida que está tentando te fazer ceder ao medo, que tem feito você titubear na tua fé e na confiança no teu Deus. E muitas vezes você tem se olhado como um perdedor, muitas vezes você tem se perguntado: será que Deus está olhando para mim? O que eu fiz de errado, Senhor? Mas Deus está falando com você. Ele só está esperando uma escolha certa sua. Ele está esperando você recomeçar, Ele está esperando você confessar, Ele está esperando você mudar a tua atitude. E se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar agora, porque Deus, ele quer restaurar a tua confiança. Ele quer fazer você se esconder debaixo das asas dele essa noite e você se sentir seguro para você escolher a vontade do Pai. Então, se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar enquanto ele escuta esse louvor em nome de Jesus.
Te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco. E a visão na tua valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Deus.
Eu devo te deixar tudo de errado que escolhemos até aqui para trás e viver algo novo na presença de Deus. Deus, ele te convida essa noite. Saia do teu lugar. Tem pessoas aqui. Oh, recatarabachei. Você sabe. Talvez você se sinta pesado na presença dele. Mas ele já te perdoou. Ele só está esperando a sua atitude. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Ele quer te esconder na rocha. Ele quer te esconder na rocha. Oh!
Quanto grande dia chegar, eu clamarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena.
Coisas que jamais pensariam que viver. E justificaram as suas situações diante de necessidades, diante de circunstâncias. Só que hoje, você reconheceu que foi uma falha, que você não tinha necessidade de ter vivido nada daquilo que você viveu. Mas você tem dificuldade de perdoar, de se perdoar. No momento que você vivia a dificuldade, você questionava Deus. Você fingia até que se alegrava com aquilo, mas Deus viu o meu coração sendo mutilado pelas diversidades, pelas tuas péssimas escolhas. Mas Deus, Ele conhece teu coração, Ele te trouxe até aqui essa noite, para que você entenda que Ele te ama, Ele se importa com você. Ele está mudando a tua realidade. Ele só quer que você escolha o certo daqui para frente. Tudo que você viveu para trás caiu no mar do esquecimento. Não se culpe mais. Ele não vai julgar você e te acusar com esse peso, porque Ele conhece teu coração. Sai do teu lugar agora. Sai do teu lugar. Recebe o perdão de Deus. O novo começo te aguarda. Ei, leva lá baixo, leva lá baixo, leva lá baixo. Ei!
Ele não existe de você.
A reparar os nossos erros e viver na tua presença.
todos os dias da nossa vida. E se você concorda com essa oração, aplauda Ele de todo o coração, pois Ele é Deus, Ele é a nossa segunda chance, Ele te ama e Ele está aqui. Aleluia! Glorificado seja o Santo Nome, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.